Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem e de um bom e sereno início de semana. A Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. A administração do património da Sé Apostólica APSA publicou neste sábado pela primeira vez o balanço das suas atividades económicas e financeiras. No Sudão do Sul, o Conselho das Igrejas pede a todo o povo do Sudão do Sul e o do Condado de Tombura da Equatória Ocidental para que cessem a violência em curso no país. Onde está o governo do Sudão do Sul quando as comunidades estão apontando armas umas contra as outras? E qual é a verdade que está por detrás dessa violência sem sentido? Questiona o Conselho das Igrejas. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fica então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. A administração do património da Sé Apostólica, APSA, publicou neste sábado, pela primeira vez, o balanço das suas atividades económicas e financeiras. Pormenores com a colega Mariângela Jaguraba.
O balanço da administração do património da Sé Apostólica, APSA, publicado pela primeira vez neste sábado, 24 de julho, fala detalhadamente sobre as suas atividades e atuações. Os investimentos financeiros, os lucros e as contribuições diminuíram para a cúria em mais de 1 bilhão de euros. No entanto, segundo o presidente da APSA, Dom Núncio Galantino, o organismo da Santa Sé foi ao encontro de quem mais tinha dificuldade de pagar. O lucro diminuiu, mas para nós o resultado foi positivo porque demonstra o desejo de agir como igreja. Em 2020, os lucros da APSA foram inferiores a 51 milhões e os investimentos financeiros atingiram um total de 1,77 bilhão de euros. A contribuição para as necessidades da Cúria Romana diminuiu de 41 para 20 milhões, um resultado positivo considerando as graves consequências da pandemia. Pela primeira vez desde a sua criação, em 1967, a administração do patrimônio da Sé Apostólica APSA publica os resultados do balanço das suas atividades financeiras. Em entrevista à Rádio Vaticano, o presidente da APSA, Dom Núncio Galantino, afirma que o documento refere-se ao ano de 2020. Não é a primeira vez que a APSA elabora seu próprio orçamento e o apresenta aos órgãos competentes de fiscalização para aprovação, mas é a primeira vez que o torna público, dando certamente um passo a mais na linha da transparência. Em 28 de dezembro de 2020, com moto próprio, o Papa Francisco transferiu os fundos e as propriedades da Secretaria de Estado à APSA. Trata-se, diz Dom Galantino, de um processo, não apenas de uma transferência de materiais e competências, mas de uma nova cultura, não só administrativa, que nos deve pertencer gradualmente. O documento descreve detalhadamente a atuação da APSA durante o período da emergência pandêmica. São fornecidas também informações úteis para desmentir as falsas concepções sobre a consistência e o valor do uso do patrimônio da Santa Sé. Enfim, concluiu Dom Núncio Galantino, a APSA continua a elaboração de um plano trienal que permitirá atingir metas de eficiência e eficácia, graças também à contribuição de seus colaboradores, atualmente 102, em um clima de transparência e colaboração, ciente de que o dever da APSA é preservar, melhorar e fazer render os bens que lhe são confiados.
Um mês após a eclosão entre os dias 19 e 22 de junho de um acirrado conflito intercomunitário na Equatória Ocidental, estado do Sudão do Sul, a violência não dá sinal de arrefecimento. Pelo contrário, está se intensificando. Além das comunidades Azande e Balanda, no condado Tombura, o conflito está crescendo cada vez mais na cidade de Yambio. Na origem da crise estão os tiroteios, saques e devastações perpetrados por homens armados desconhecidos que forçaram mais de 21 mil pessoas, metade das quais crianças, a fugir. Diante desta situação dramática, o Conselho Interreligioso para a Iniciativa de Paz, presidido pelo bispo católico de Tombura, Yambo, Dom Eduardo Iboro Kuzala, emitiu uma declaração implorando um cessar-fogo imediato que permita a reconciliação na região. Como líderes da Igreja, diz a declaração datada 19 de julho, jamais ficaremos em silêncio enquanto o nosso povo estiver sujeito à violência que ameaça a vida. Apelamos a todo o povo, a todo o Sudão do Sul e ao condado de Tombura da Equatória Ocidental para que cessem a violência em curso, continua a declaração. A violência, de facto, está continuamente aumentando e é uma fonte de grande preocupação. Onde está o governo do Sudão do Sul quando as comunidades estão apontando armas umas contra as outras? E qual é a verdade que está por detrás desta violência sem sentido? Pergunta o Conselho. Por esta razão, o órgão interreligioso exorta todas as partes em causa a parar imediatamente para não prejudicar ainda mais as comunidades vítimas dos confrontos e atrocidades perpetrados na região. Aqueles que estão sendo atingidos, ressalta o Conselho, são nossos irmãos e irmãs, não a elite ou os políticos mentirosos que vivem a salvo e seguros da violência e da destruição, sem nenhum sofrimento. Lançamos um apelo. Acabem com a violência, diz ainda a nota. Ao mesmo tempo, os signatários do comunicado enfatizam que o que está acontecendo de forma assustadora, levando cada vez mais a infringir a lei e a ordem, é sintomático de uma série de fatores que não podem ser ignorados. Estes incluem, sem dúvida, a trágica história do Sudão do Sul, a corrupção endémica, as lutas políticas, a decadência moral, o desprezo pela lei e as condições económicas desfavoráveis, exacerbadas pela pandemia de Covid-19. Reiterando em seguida que o conflito em curso não trará nenhuma mudança, mas apenas acabará piorando a crise, o Conselho Interreligioso enfatiza: a violência sempre gera mais violência, causa sofrimento imediato e a longo prazo para todos e não resolve as questões cruciais do país que precisam ser tratadas com urgência. O Conselho concluiu seu comunicado com um forte apelo aos políticos de todas as convicções a fim de que parem de usar esta crise para manipular a população, espalhando comentários irresponsáveis nos meios de comunicação social. Esta atitude deve ser condenada, reitera o Conselho, mas ainda porque, ao fazê-lo, a liderança política demonstra ser inadequada. O Conselho Interreligioso para a Iniciativa da Paz inclui representantes católicos, anglicanos, luteranos, pentecostais e muçulmanos, assim como expoentes da Igreja Interna Africana do Sudão. O presidente moçambicano Filipe Nyusi disse neste domingo que Moçambique vai liderar as forças internacionais que estão no país para fazer face aos grupos terroristas em Cabo Delgado, considerando que o mandato destas forças é solidário e visa salvar vidas. Todos estes apoios serão implementados sob solicitação, comando e direção dos moçambicanos que estão em frente dos destinos do país, pois ninguém conhece a nossa casa melhor do que nós, declarou o chefe de Estado moçambicano numa comunicação à nação sobre a violência armada terrorista em Cabo Delgado a partir da presidência da República em Maputo e citado pela agência Angola Press. Segundo Filipe Nyusi, a atuação das forças no terreno vai obedecer uma estrutura de comando que garante que não haja confrontos, atritos ou desarticulação, cabendo a Moçambique liderar estas estratégias. Está absolutamente claro que os moçambicanos é que estão na vanguarda por conhecer melhor o terreno, contexto e serão os mais interessados, frisou Filipe Nyusi, acrescentando que o mandato das forças estrangeiras em Moçambique é solidário e visa salvar vidas. Não existe nenhuma razão para se recear a presença e intervenção estrangeira, declarou o chefe de Estado, esclarecendo ainda que as solicitações de apoio feitas pelo Executivo de Maputo baseiam-se em mecanismos e princípios de cooperação internacional, bem como acordos bilaterais. No terreno, Moçambique vai contar com militares do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, mas há outros parceiros que começam a apoiar na capacitação das forças moçambicanas, com destaque para a União Europeia e os Estados Unidos. Não devemos temer este apoio, devíamos sim ter medo de estarmos sozinhos enfrentando os terroristas, declarou o presidente, frisando que a luta contra o extremismo violento não pode ser vencida de forma individual. Fomos e seremos donos deste caminho que percorremos com países que enfrentam o mesmo inimigo, concluiu dizendo o chefe de Estado moçambicano. O mandato de uma força conjunta em estado de alerta da SADC para apoiar Moçambique no combate contra o terrorismo em Cabo Delgado foi aprovado em 23 de junho, numa cimeira extraordinária da organização em Maputo, que debateu a violência armada naquela província do norte do país. Segundo o Ministério da Defesa, além da África do Sul e Botsuana, países como Tanzânia e Angola também já confirmaram que vão enviar as suas forças, mas Moçambique também espera por outros soldados de países membros daquela organização regional. Não é publicamente conhecido o número de militares que a organização vai enviar a Moçambique, mas peritos da SADC que estiveram em Cabo Delgado já tinham avançado em abril passado que a missão deve ser composta por cerca de 3 mil soldados. Em Cabo Delgado já se encontra um contingente de 1000 militares e polícias do Ruanda para a luta contra os grupos armados no quadro de um acordo bilateral entre o governo moçambicano e as autoridades de Kigali. Grupos armados aterrorizam a província de Cabo Delgado desde 2017, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo Estado Islâmico. Angola participa na pré-cimeira das Nações Unidas sobre os Sistemas Alimentares, que terá lugar em Roma hoje, de 26 a 28 deste mês, com uma delegação chefiada pela ministra do Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira. O fórum coorganizado pelas Nações Unidas e pelo governo italiano é uma antecâmara da cimeira sobre sistemas alimentares a decorrer no âmbito da década de ação para a concretização da Agenda 2030. A cimeira sobre sistemas alimentares vai realizar-se em paralelo com a 76ª Assembleia Geral das Nações Unidas a ter lugar de 14 a 30 de setembro de 2021 em Nova York. O objetivo da cimeira é gerar o progresso dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, por meio de uma abordagem dos sistemas alimentares, alavancando a interligação com os desafios globais, como a fome, as alterações climáticas, a pobreza e as desigualdades. A delegação angolana integra também a secretária de Estado das Relações Exteriores, Esmeralda Mendonça, das Pescas, Esperança Costa, e a representante permanente de Angola, junto da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, Maria de Fátima Jardim. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de um bom e sereno início de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, laudetur, Jesus Christus. Música.